seguir no @TMCEsporte. E para ter acesso a todas as notícias publicadas pela TMC na palma da sua mão, você também pode acessar o nosso site, que é o tmc.com.br. É, e a gente segue aqui o resumo TMC com o nosso quadro Trago Muitas Curiosidades para falar do filme Dark Horse, né? Porque o trailer da cinebiografia de Bolsonaro vazou e traz o ex-presidente usando motosserra e muitas conspirações. Então vamos lá, né? O trailer, ele vazou na internet, o vídeo é repleto de diálogos aguçados, né? Conspirações, frases de efeito, e tem até o ex-presidente empunhando uma motosserra. O trailer foi apresentado hoje a parlamentares do PL e foi divulgado nas redes sociais. É, inclusive o cineasta Cyrus Nawrasty, né, comentou recentemente sobre o projeto, descrevendo-o como um tenso thriller político sobre poder, mídia e fé sob ataque. Então, aspas dele, né? Desde o início, quando o Mário me procurou com a história de Dark Horse, o projeto foi concebido não apenas como um retrato biográfico, mas como um thriller político tenso sobre poder, mídia e fé sob ataque, com relevância cultural, não apenas no Brasil, mas em todos os países, afirmou então Cyrus Nawrasty, né, que é cineasta. O diretor acrescentou que a trama foca na resiliência do sistema político. Então, mais uma frase dele: a história da improvável ascensão de Jair Bolsonaro e da tentativa contra a sua vida em 2018 ofereceu uma estrutura para explorar até onde sistemas enraizados irão para se preservar e como um político pode se tornar o recipiente das esperanças e medos de uma nação. Dark Horse convida o público a entrar nessa tensão em vez de resolvê-la por eles, né? Então ali Jair Bolsonaro, que foi presidente do Brasil entre 2019 e 2023, cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão, né, acusado ali de liderar uma conspiração para impedir a posse de seu rival político, o presidente Lula, né? Então, acusações que são contestadas por seus aliados, mas ele cumpre pena então por tentativa de golpe de Estado, né? Então a gente acompanha todo o desdobramento dessa história, inclusive a gente traz aqui ao longo da nossa programação, né, algumas investigações, até tem notícias em relação a isso, né, áudios vazados ali pelo The Intercept Brasil, que mostram uma ligação entre Daniel Vorcaro, né, e o filho do ex-presidente, até pedindo ali dinheiro para fazer o financiamento deste filme. Então, aí a gente tem o trailer dele sendo divulgado nas redes sociais. E a gente continua no nosso quadro aqui, trago muitas curiosidades para falar agora de tecnologia. Porque olha só, Gemini Omni, né, nova tecnologia do Google, permite editar vídeos conversando com a inteligência artificial. Achou curioso? É isso mesmo, porque o Google apresentou nessa terça-feira, né, o Gemini Omni, que é um novo modelo de IA voltado à criação de edição e edição de vídeos, né, com um aspecto ultra-realista. O anúncio foi feito durante um evento para desenvolvedores realizado na Califórnia, né, nos Estados Unidos. E segundo a empresa, a ferramenta permite combinar imagens, áudio, vídeo e texto para gerar vídeos de alta qualidade. Também é possível enviar um vídeo já gravado e pedir alterações por meio de comandos em texto, sem precisar usar ferramentas, né, profissionais, programas profissionais de edição, como por exemplo o Adobe Premiere. O Google afirma que o usuário pode modificar detalhes específicos ou transformar completamente uma cena apenas conversando com a inteligência artificial. Então, entre os exemplos citados pela empresa estão mudar ações em um vídeo, adicionar personagens e objetos, ou alterar ambientes, ângulos e estilos visuais, mantendo a consistência da gravação original. Né? Então, segundo o Google, o Omni utiliza o conhecimento do Gemini para conectar linguagem, imagens e contexto. A empresa afirma que a ferramenta não apenas cria cenas realistas, mas também consegue entender o que deveria acontecer em seguida para dar continuidade aos vídeos. A tecnologia estará disponível a partir dessa terça-feira em todo o mundo para assinantes dos planos, né? Google, aqui é Google A+, Google A Pro e Google A Ultra, né? Então você que tem acesso a esses planos pode ter acesso então a essa nova tecnologia, né? A inteligência artificial poderá ser usada no app do Gemini, no Google Flow e no YouTube Shorts, né? Segundo o Google, o Omni também será liberado gratuitamente no YouTube Shorts e no aplicativo YouTube Create ainda nesta semana, né? Então, novidade tecnológica para você que gosta, né, dessa área, que mexe com edição de vídeo, pode ser muito útil para facilitar, então, projetos, né, de designers de vídeo, enfim. E tem aqui uma outra informação, né, que diz que a Big Tech também disse que a pessoa poderá criar um avatar digital com sua própria voz e aparência. E aparência em uma função que basicamente é um deepfake. Né? Então, tem aqui uma fala da empresa, né? Estamos comprometidos em desenvolver inteligência artificial de forma responsável e temos políticas claras para proteger os usuários de danos e governar o uso de nossas ferramentas de inteligência artificial, ressaltou então a empresa ao anunciar esse avatar digital. É, todo o conteúdo criado ou editado pelo Omni terá automaticamente ali uma marca d'água digital imperceptível do Google, usada para identificar mídias geradas por IA. Então, aí uma forma de conseguir identificar, né? Inclusive, muito importante essa ferramenta ter, essa marca da água, assim a gente consegue identificar o que é fato, o que é fake news, ainda mais em ano eleitoral, né? Eleições chegando e o debate em relação às novas tecnologias e o seu potencial, muitas vezes, de enganar, né? Porque a imagem ela é gerada ali com tanto realismo que se confunde mesmo com a realidade. Então, é importante que as novas tecnologias, essas grandes empresas de tecnologia, se atentem a formas que a gente consiga, então, identificar, né? Que realmente ali trata-se de uma montagem e não a um fato verídico. Agora, 10:31.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E ainda não trago muitas curiosidades, notícia para você que é gamer, que gosta de videogames, né? Que nessas horas está voltando para casa para jogar aquele joguinho, aquele GTA, aquele Super Mario. Olha só, na verdade a notícia aqui é direcionada para você que é consumidor da PlayStation. Porque olha só, a PlayStation parece estar voltando atrás em relação à sua estratégia para PC, né? Para você que usa computador para jogar, né? Pelo menos no que diz respeito a jogadores, né, single player, ou seja, aqueles jogos que você joga sozinho. Então, no início desse ano, então foi noticiado ali que a PlayStation estava mudando a ideia de lançar futuros títulos próprios para PC. Ainda não tinha alguma ideia sobre a rigidez e a rapidez dessa nova estratégia. Mas, como exemplo, né, uma desenvolvedora ali evitou responder se o jogo chegaria ao PC em uma entrevista ali antes do lançamento do jogo para a PlayStation 5. Então, agora, as coisas parecem mais concretas, porque temos a informação aqui de que uma reunião geral da empresa essa semana informou ali que os jogos narrativos para um jogador da própria PlayStation agora serão exclusivos para consoles PlayStation. Então, para você que joga os jogos do PlayStation no computador, no PC, uma notícia ruim, né? Porque isso significa que você não deve esperar que Ghost of Royotel, né? Tem outros jogos ali, por exemplo, como Marvel's Wolverine, cheguem ao PC. Se você quiser jogar esses jogos, precisará comprar um PlayStation 5. Dito isso, então, você que é jogador aí, que é gamer, né? Fica o alerta, porque parece que a partir de agora não teremos esses jogos aí disponíveis para PC. Então, se precisar querer, né? Se tiver vontade de comprar, de jogar, precisará então comprar um PlayStation 5. Situação, inclusive, que não está fácil, né? Porque PlayStation 5 teve aí um acréscimo bem considerável aí no preço, ele ficou mais caro, né? Neste ano, a Sony, inclusive, anunciou esse aumento no preço das assinaturas também, além também do preço do console, que aumentou consideravelmente. Então, realmente, uma atualização aí não muito favorável aos gamers. A gente atualiza tudo ao longo da nossa programação. E vamos falar de cinema agora? Vamos falar dela, Fernanda Torres, porque ela se junta ao Yulan Dafoe, né, no elenco do novo filme de Bárbara Paz. Então vamos lá, notícia cinematográfica, né, notícia do mundo do cinema. Fernanda Torres estrelará o novo filme de Bárbara Paz, Cudzel, junto do americano, né, o americano Yulan Dafoe. A informação foi divulgada pela revista Variety. E o projeto não tem data de estreia. O longa segue uma metrópole futurista, onde a intimidade virou um produto. Dante é um profissional do afeto e ganha a vida dando conforto e conexão aos outros. Sua vida muda completamente quando ele conhece Ava, uma imigrante empática que desperta nele sentimentos há muito tempo deixados de lado. Então, segundo um portal de notícias, Dante e Ava serão interpretados por Dafoe e Fernanda Torres, respectivamente. E não é a primeira vez que Paz colabora com os dois artistas. Torres participou do documentário Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer, Parou, dirigido por Paz, e Dafoe contracenou com a última no longa de ficção Meu Amigo Hindu, de ninguém menos que Hector Babenco. Desde a sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz, Por Ainda Estou Aqui, em 2025, Torres também foi confirmada no elenco de Os Corretores, filme dirigido por seu marido e em que ainda não colaborou com o roteiro. Então a gente aguarda também essa atualização desse outro filme também aí com seu marido, o Andrusha Waddington, né? E que bacana a gente ver o cinema brasileiro aí cada vez mais crescendo, né? Trazendo essa representatividade aí com ele na mira, inclusive, aí do noticiário internacional, né? Revista Variety anunciando junto com essa participação, então, do ator americano, né? O Yulan Dafoe. E a gente aguarda, então, a oficialização. Não temos data de estreia ainda, mas daqui a pouquinho, quem sabe, a gente já tem essas informações.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E a gente continua falando de cinema, porque após sucesso nos cinemas, A Empregada vai virar também peça de teatro. Então a gente vai aí das artes, né, da sétima arte, para falar então de artes, não plásticas, não são plásticas, né? O teatro, né? Vamos falar de teatro agora, porque o sucesso de A Empregada nos cinemas fez com que o Lionsgate anunciasse que a franquia ganhará uma adaptação teatral baseada tanto no filme quanto no livro original escrito por Freida McFadden, né? Desculpa, agora me deu um branco na hora, mas, né, a gente foi então da sétima arte para as artes cênicas, né? Então, falando desse sucesso aí, A Empregada, que muita gente também leu ao livro, foi para o cinema e agora nós vamos acompanhar no teatro também. Então, esse thriller psicológico, estrelado por Sydney Sweeney, né? Atriz que fez inclusive aquela série Euforia, e Amanda Seyfried, que fez ali Mamma Mia, se transformou em um fenômeno inesperado de bilheteria. Produzido com um orçamento de US$35 milhões, o longa arrecadou ali cerca de US$400 milhões mundialmente, tornando-se um dos maiores sucessos recentes do estúdio. E a peça será desenvolvida pela companhia britânica Melting Pot, liderada pelos produtores Simon Friend e Hannah Oxmoka, né? Conhecidos por produções como As Aventuras de Pi e Atividade Paranormal. O texto ficará a cargo da dramaturga Becca Bernstreiter, né, autora da adaptação teatral de Diário de uma Paixão. Ainda não há previsão oficial de estreia para a montagem. E segundo a presidente de produtos e experiências globais de Lionsgate, Jennifer Brown, a história possui todos os elementos necessários para funcionar no teatro. A Empregada tem um título forte, personagens envolventes e uma narrativa cheia de reviravoltas que naturalmente se adapta ao palco, afirmou então, né, essa presidente aí de produtos e experiências globais da Lionsgate, né? Então, para Simon Friend, adaptação teatral pode ampliar ainda mais a tensão psicológica da história, né? Então, abre aspas ali. Quando li A Empregada pela primeira vez, foi uma experiência eletrizante, comentou o produtor. A narrativa é extremamente teatral, especialmente por se passar em um ambiente claustrofóbico e cheio de reviravoltas. Então, a gente, né, acompanha, temos então essa novidade, mas a adaptação de A Empregada faz parte dessa estratégia recente dessa Lionsgate, né, de transformar sucessos do cinema em experiências para os palcos. O estúdio também prepara versões teatrais de Dirty Dancing, La La Land e Extraordinário também, enquanto uma peça baseada em Jogos Vorazes já está em cartaz no West End em Londres. Então aí, esse best-seller vai virar então uma adaptação teatral para o teatro em Londres. E daqui a pouco a gente volta aqui com a coluna do nosso colunista, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Agora 10:40.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10:42. Meu nome é Alexia Marília e a gente segue aí juntos até às 11:00 com bastante informação, informação que importa para você que sintoniza no nosso dial. Em Brasília, o 100.1 FM e no Rio de Janeiro, no 101.3. E agora é hora da coluna sem dó do nosso filósofo Luiz Felipe Pondé. Dessa vez ele critica o pensamento binário na geopolítica e aponta a falta de autocrítica no debate sobre regimes autoritários. Vamos ouvir.
Sabe-se muito bem que um dos danos do pensamento ideológico é reduzir a nossa capacidade de análise da realidade, assim como repetir certas fórmulas. Uma dessas fórmulas é o binarismo político, geopolítico. O regime dos ayatolás hoje do Irã, eles são o Vietcong da guerra do Vietnã nos anos 60. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nos anos 70, 60 havia toda uma torcida pelo regime soviético e seus satélites, um regime que naquela época, para quem queria saber, já se sabia que era um regime bastante assassino, principalmente no período de Stalin, onde não havia liberdade nenhuma, nem economia nenhuma, né? Mas naquela época, como quase todo mundo que lida com o pensamento público era contra os Estados Unidos, como continua sendo até hoje, então toda a torcida ia para os Vietcong, para o Vietnã do Norte, né? Para a União Soviética, para a China. E agora a gente vê um pouco isso se repetir, não só em relação à China, que fica na moda aqui no Brasil, um monte de gente curtindo conteúdos da China, achando a China maravilhosa, quanto nessa guerra do Irã com os Estados Unidos, sendo inimigo dos Estados Unidos, então deve ser bom. O pensamento binário, nesse caso, significa que ou eu tenho que ser a favor dos Estados Unidos e achar os Estados Unidos maravilhoso, o que não são, porque na verdade não existe nenhum país em geopolítica que tenha agido de outra forma que não seja a partir dos seus interesses, tampouco o Irã dos Ayatollahs é um regime que vale a pena se glamourizar como está sendo glamourizado, né? É quase como se tivesse que se mostrar a resistência, como a população está unida ao redor dos Ayatollahs. Até ontem eles estavam matando a sua população, prendendo. Sabe-se muito bem que ao longo desses anos todos, mulheres sofrem bastante, né? Muito estranho que as feministas não estejam agora atacando o Irã de forma forte. A população, quem é contra, quem vai protestar, é preso, torturado, todo mundo sabe disso. A filmografia iraniana mostra isso de forma larga. Inclusive, o filme recente foi apenas por acidente, que caiu no buraco do esquecimento, porque o filme mostra muito bem a corrupção do regime iraniano e seu sistema de tortura estatal, e agora não pega bem. Agora, se você é legal, você torce pro Irã. Isso é a prova de que quando você é militante ideológico, você estraga a capacidade pública de reflexão.
Agora a gente muda de assunto, porque durante a abertura de um evento internacional da construção civil em São Paulo, o presidente Lula criticou a demora da Caixa em liberar recursos de financiamento imobiliário do programa Reforma Casa Brasil. O Lula culpou a burocracia e cobrou de Carlos Antônio Vieira, presidente da Caixa, uma maneira de agilizar a liberação. Vamos acompanhar.
Posso dizer, sem conhecer a fundo, mas é a burocracia que está emperrando o financiamento, porque não é possível a quantidade de cara que quer fazer um puxadinho, quer fazer uma garagem, quer fazer um quarto, quer aumentar um banheiro, quer fazer uma churrasqueira e não consegue pegar esse dinheiro. Então deve ter, Carlos, alguma coisa que você precisa colocar o dedo na ferida e me apresentar semana que vem para a gente desembuchar esse dinheiro.
E o presidente Lula disse nesta terça-feira que eventuais mudanças na escala 6x1 vão ser implementadas respeitando a realidade de cada profissão e que a reforma não vai ser imposta na marra. Na fala a empresários na abertura de um evento internacional da construção civil em São Paulo, mesmo evento, Lula defendeu o fim do modelo atual e reforçou que o brasileiro busca mais tempo livre. Vamos ouvir o que ele falou.
Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos. Eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Mas enquanto tiver trabalhador, a gente tem que saber o seguinte: a gente tem que respeitá-los. E nós sabemos que a jornada de trabalho ela vai ser aplicada levando em conta a especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, de cada profissão, de cada setor econômico, para a gente fazer as coisas que resultem no benefício que nós queremos resultar, de trazer mais benefício para a sociedade brasileira.
Agora são 10 horas mais 48 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E vamos falar de violência no esporte, porque depois da violência registrada nos arredores do Maracanã, o Ministério Público recomendou a suspensão das torcidas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco nos estádios do Rio de Janeiro. O nosso repórter Leonardo Rezende tem os detalhes.
O Ministério Público do Rio recomendou à Polícia Militar a suspensão das torcidas organizadas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco após as brigas no Maracanã no dia 3 de maio, que deixou um homem morto e um jovem cego. O parecer ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP, orienta que as agremiações sejam afastadas dos estádios por 10 jogos sem direito a faixas, bandeiras, instrumentos musicais ou peças de identificação das torcidas. A medida deve valer em todo o estado, seja dentro dos estádios ou no entorno. O MP argumenta que as organizadas descumpriram o termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC. O documento decreto prevê punições de advertência ou suspensão em casos de violência ou risco à ordem pública, independente se em dias de jogos ou não. O Ministério Público solicita ainda que o BEP notifique os representantes das duas torcidas para que apresentem no prazo de 5 dias as relações de identificação completas e atualizadas dos integrantes e que apresentem esclarecimentos sobre os fatos. A PM afirmou que irá cumprir o pedido. A violência entre as duas torcidas terminou com a morte de Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos. Ele é o torcedor do Vasco que aparece sendo espancado durante a briga em uma rua do entorno do Maracanã. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram Fábio já caído no chão, levando um chute na cabeça. Na sequência, o relógio dele também é roubado. Já o jovem Arthur Cortines Lache, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito após ser atingido por uma bala de borracha. O tiro partiu de um policial militar que atuava na dispersão da confusão.
E a gente continua no Rio de Janeiro porque uma briga entre estudantes terminou com 3 universitários feridos a golpes de canivete dentro da Universidade Federal Fluminense em Niterói. As informações também com Leonardo Rezende.
Três estudantes de cinema da UF ficaram feridos por faca após uma discussão por causa de um trabalho em grupo da faculdade em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os jovens foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima e já tiveram alta, segundo a Secretaria de Saúde. Os universitários são do segundo período. O curso de cinema funciona na antiga sede do Instituto de Artes e Comunicação Social, o IACS, na rua Professor Lara Vilela. De acordo com testemunhas, a discussão começou ainda durante a aula, mas se estendeu para o lado de fora do chamado Casarão Rosa. O aluno agressor, de nome Israel, tentou participar da apresentação do trabalho sem a aprovação dos demais colegas. Contestado, ele começou a xingar os estudantes, inclusive com ataques pessoais ao aluno Pedro Mesquita sobre a morte da irmã trans dele. Já na parte externa do campus, Tomás Gondim e Tomás Veller se juntaram a Pedro para bater em Jael, que atacou o trio então com uma faca, como explicou um estudante.
E aí eles estavam brigando por causa de coisa de faculdade, aí o cara começou a xingar a irmã, uma parada absurda assim, e aí quando eles foram juntar no moleque, o moleque puxou uma faca e choqueou ele.
O aluno agressor fugiu do local, mas depois se apresentou à delegacia do centro de Niterói com um advogado. Em nota, a Universidade Federal Fluminense repudiou o episódio de violência e informou que apura os fatos, além de acompanhar de perto o processo de assistência dos alunos.
Agora são 10 horas mais 52 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E vamos mudar de assunto agora, vamos falar de artes plásticas para você que gosta de exposições. Olha essa novidade para você. A Galeria Pinacotec será reaberta em São Paulo em novo endereço, com a mostra Surrealismos, a arte para além da razão. A abertura está prevista para segunda-feira, dia 18, ou seja, já foi feita, né? Já ocorreu essa abertura com entrada gratuita para o público. Entre as obras expostas estão títulos de autoria de pintores como Tarsila do Amaral, Pablo Picasso, Salvador Dalí e René Magritte também. Um novo espaço no bairro de Higienópolis terá ali 700 metros quadrados e abrigará mais de 60 obras de artistas latino-americanos, europeus e estadunidenses. O fio condutor da mostra é o Manifesto Surrealista, de 1924, e coloca em contato diferentes expressões do movimento para discutir as linguagens provenientes de seus fundamentos. A seleção de obras do Brasil e da América Latina inclui trabalhos, como eu disse, né, de Tarsila do Amaral, Ismael Neri, Diego Rivera e Tunga. Em outra sessão estão obras como A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, Magia Negra, de René Magritte, e a escultura em bronze Mulher em Pé, de Pablo Picasso. Então, para você que se interessou, endereço aí, Rua Minas Gerais, no numeral 246, no bairro de Higienópolis. Então, aí a data, né, começou nessa segunda-feira, dia 18 de maio. maio e vai até o dia 15 de agosto, né, deste ano. Os horários, segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, né? Então, de segunda a sexta, e sábados e feriados, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ingressos gratuitos. Então, recomendação aí das artes plásticas para você que gosta, então, de exposições de todos esses nomes aqui icônicos, né? Como Picasso, Tarsila e Magritte. E agora a gente vai falar do nosso quadro Tem Música Chegando, para falar dela, da Anitta. É, isso mesmo, Anitta anunciou música da Copa do Mundo com Lisa, do Blackpink, e o cantor nigeriano Rema. Então, olha só, Anitta lançará nessa quinta-feira, dia 21, uma das músicas oficiais da Copa do Mundo 2026. A faixa Goals terá participação de Lisa, do Blackpink, e do cantor nigeriano Rema. A produção é assinada pelos brasileiros, então Tropiquilas, né? Além de Circuit e Pink Sleep. Tem também ali Bava na produção. Além disso, a brasileira será uma das atrações da cerimônia de abertura em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 12 de junho, né? E a Copa já tem músicas de Shakira, inclusive, né? Além de Goals, o álbum oficial da Copa terá músicas, como eu disse, da Shakira, que é a Die Die, né? Com Burna Boy, tem Lighter também, de Jelly Roll e Karen Leon. E Die Die, inclusive, ganhou um vídeo gravado no Maracanã, com a participação do grupo de dança Dance Maré, né? Ela gravou ali na sua passadinha aqui no Rio de Janeiro, aqui não, né? Que nós estamos em São Paulo, de onde eu estou, mas no Rio de Janeiro teve showzaço ali no Todo Mundo do Rio, marcando então essa edição de 2026 com ela, Shakira, e agora Anitta participando então dessa música, né? Anunciando sua música para a Copa do Mundo de 2026. Então teremos hit de Anitta também. E a gente continua no nosso quadro Tem Música Chegando para falar do Koala Festival, né? Koala Festival 2026 também é em São Paulo, e teremos ali um line-up bem recheado, viu? E o line-up do Koala Festival ganha ainda mais forma com a entrada do Cícero. Você, não sei se conhece esse artista também, um artista muito bacana da música popular brasileira contemporânea. Ele subirá ao palco no Memorial da América Latina, em São Paulo, e ao lado também de uma cantora pop brasileira, também muito conhecida, a Duda Beat. Então teremos a participação dos dois aí neste lineup. Os artistas fazem parte da programação da 12ª edição do festival, que está marcado para os dias 12 e 13 de setembro. E ainda conta com apresentações de ninguém menos que Maria Bethânia, Criolo, em show especial celebrando os 15 anos do álbum Nó na Orelha. Esse álbum muito bacana do Criolo, que ele traz um pouquinho de samba ali, sai um pouco, tem o rap também do Criolo, que é muito marcante na carreira dele, mas ele vai para um pouquinho ali de uma música popular brasileira, de um samba também neste álbum. E além de Maria Bethânia e Criolo, teremos também João Gomes, Seu Jorge e Marcos Valle com Ana Frango Elétrico. Então tá muito bom esse lineup do Koala Festival. Cícero está em turnê, agora falando do Cícero, né? Ele está em turnê comemorativa dos 15 anos do disco Canções de Apartamento, tendo percorrido várias cidades com ingressos esgotados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para a performance no Koala Festival, ele prepara uma apresentação especial exclusiva com uma big band que o acompanhará num repertório que terá seus maiores sucessos e arranjos pensados especificamente para o momento. Então, no festival, cantor e compositor também receberá Duda Beat, que participou de seu último álbum, Uma Onda em Pedaços, álbum de 2025, na faixa Sem Dormir. Temos então esses dois ícones então da música participando juntos ali, além de outros, né? Como citei, Maria Bethânia, Marcos Valle, Ana Frango Elétrico, que entra também nessa galera aí mais jovem, né? No caso, a Ana Frango Elétrico. Então, uma junção aí de vários músicos, né? Vários artistas brasileiros compondo esse festival aí, que tá recheado de novidades, né? Inclusive, eu falei daqui do álbum Nó na Orelha, né? Do Criolo. Eu sempre lembro desse álbum, que tem aquela música que ele canta assim: vamos embora para Bogotá. Aí sempre me dá vontade de ir para Bogotá também. Muito bacana. E a gente vai se encaminhando aqui pro finalzinho do nosso resumo TMC. E não se esqueça, Transamérica agora é TMC, com muita informação, jornalismo, dinamismo, esporte, cultura, interação, uma programação 360 para você. O resumo TMC teve a minha apresentação, né, Alexia Marília, e nos vemos agora na quinta-feira, às 10 horas da noite, com mais resumo TMC, informação que importa para você. De um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber e compartilhar. E fique agora com a nossa programação aqui da TMC. Até mais. Tchau, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Nova etapa do Move Brasil.
Anunciados 30 bilhões de reais em crédito para taxistas e motoristas de aplicativo financiem a compra de carros novos a juros mais baixos. Vanessa Casalino.
Com Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade.
Governo do Brasil também moderniza e simplifica regras para quem utiliza motocicletas como ferramenta de trabalho.
E ainda já estão valendo as novas regras para a contratação de consignado do INSS.
Agora, o beneficiário que solicitar empréstimo terá que validar a operação por meio de biometria facial. Raquel Mariano.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos por meio do site ou aplicativo do Instituto.
Proteção a crianças e adolescentes.
Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual agora é lei.
A medida prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias e o fortalecimento das redes de assistência.
E você vai saber mais na Voz do Brasil sobre o combate à violência no ambiente digital.
Hoje na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão comprar veículos novos em condições facilitadas.
É o Move Táxis e Aplicativos, programa lançado hoje pelo governo do Brasil em evento em São Paulo.
O programa vai financiar carros de até 150 mil reais e, entre as vantagens, juros mais baixos e carência de 6 meses.
Também foram anunciadas medidas para os trabalhadores que usam motos em suas atividades.
O corre dos motoristas por aplicativo é todo por conta do trabalhador. Manutenção, aluguel de carro, veículo econômico para fazer o dinheiro render, é o que explica o motorista por app, Leandro Cruz.
Hoje o nosso trabalhador, ele trabalha 115 horas só para pagar o veículo. Tá trabalhando para pagar agiota, para pagar carro, para pagar oficina, porque os carros estão sucateados.
30 bilhões de reais em linha de crédito para financiamento e manutenção de veículos e capital de giro. É o total de recursos do programa que vai beneficiar os motoristas que trabalham e assumem riscos sem a proteção da CLT. Crédito concedido a juros mais baixos e que vale também para taxistas. Com o Move Táxis e Aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até 150 mil reais, alinhados com a sustentabilidade. Veículos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente movidos a etanol e de montadoras habilitadas no programa Mover. Para acessar os motoristas por aplicativo, tem de ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo. Para os taxistas, basta estar registrado em atividade e toda a economia sai ganhando, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias movimentam a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva.
Além do crédito, novas regras para modernizar e simplificar a rotina de mototaxistas, motoboys e entregadores sobre duas rodas incluindo o fim da obrigatoriedade do curso de moto fretista. Explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
A medida provisória hoje, ela vai acabar com a obrigatoriedade do curso do motofretista, com a obrigatoriedade da placa vermelha e com a obrigatoriedade do mínimo de 21 anos para trabalhar de motofrete.
Para o presidente Lula, o Move, táxis e aplicativos vai melhorar a vida, principalmente daqueles que hoje alugam veículos para poder trabalhar.
É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para sua mulher, que vai sobrar para sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa é a diferença.
As linhas vão estar disponíveis a partir do dia 19 do mês que vem via BNDES. Para os homens, juros de 12,6% ao ano. Para as mulheres, 11,5%. A primeira parcela só daqui a 6 meses. Reportagem Vanessa Casalino.
O setor da construção civil é um dos motores da economia brasileira.
Além de movimentar a indústria e o comércio, ele gera milhões de empregos e ajuda a reduzir o déficit habitacional no país.
Durante a abertura do encontro da construção civil, o Minha Casa Minha Vida foi destacado pelo presidente Lula.
2.840.000 contratos imobiliários foram assinados entre 2023 e março deste ano pela Caixa Econômica Federal. E o programa Minha Casa Minha Vida já representa mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país. Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, que reuniu empresários e governo em São Paulo, o presidente Lula destacou os avanços do programa e os impactos do setor para o país.
171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. A Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro, 68% do total do mercado imobiliário nacional.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que o programa Minha Casa Minha Vida fez o Brasil atingir o menor déficit habitacional da série histórica, caindo de 10% na década de 1990 para 7,2%. Isso significa que mais pessoas possuem casa própria e moram em locais com qualidade de vida.
O programa Minha Casa Minha Vida se transformou num programa que ele traz inclusão social. E mais do que isso, é mais do que tijolo, é mais do que cimento. Ele gera emprego, ele gera renda, ele inclui as pessoas, ele traz dignidade, ele traz qualidade de vida para as pessoas.
A cooperação mútua movimenta anualmente cerca de 800 bilhões de reais na economia nacional, entre recursos públicos e privados. Esse montante consolida a articulação entre o governo federal e a iniciativa privada como uma das principais forças de desenvolvimento do país. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 300 bilhões de reais em investimentos. Além da construção de moradias, os recursos também são destinados a obras de saneamento, urbanização e mobilidade urbana. Reportagem Dima Soldi.
A abertura da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios foi realizada hoje na capital do país.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou e falou sobre a importância de descentralizar políticas nacionais para fortalecer os governos locais.
E ainda ressaltou as políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema "O Brasil que dá certo nasce nos municípios". O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A marcha dos prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o quinto maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21, próxima quinta-feira. Prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nessa terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Olha, eu tenho certeza que essas novas regras, elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados, e principalmente os aposentados nossos associados, tem sofrido com essa modalidade de empréstimo que o governo fez para beneficiar as pessoas que está acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dar maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado um interesse crescente pelo ambiente digital. Mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube. Porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa, não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos, YouTube, foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma, tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação, homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casas de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da Seção de Investigação de Crimes Cibernéticos contra Crianças e Adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
O padrão que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo. É o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo, e isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem
não entende, né? Falei pros meus pais, cheguei a falar pra minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país e 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de artes da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos, a recomendação é de no máximo 3 horas diárias. O documento também reúne informações sobre a faixa etária ideal para cada conteúdo, direito à privacidade, educação midiática e uso pedagógico da internet e dos celulares. Ana Ungari Dalfobro, coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação Básica do Ministério da Educação, explica a importância deste guia para a formação digital nas escolas.
Foi um material muito rico construído pelo governo federal, com contribuição também da sociedade civil, e vem orientando muito as escolas a usarem ele exatamente como uma referência dentro desse tema de uso equilibrado das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Então foi um material pensado para as famílias, para os educadores, mas também para a sociedade de uma forma geral e para as empresas.
O Guia de Uso de Dispositivos Digitais está disponível na página da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil em www.gov.br/secom. Reportagem Graziele Bezerra.
E as políticas para a infância e juventude alcançaram 264 bilhões e 200 milhões de reais.
É o que aponta o relatório da Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
Do total, cerca de 121 bilhões de reais foram destinados à primeira infância, com a melhoria de infraestrutura de creches e a construção de novas unidades.
Já os recursos para a educação de crianças e adolescentes chegaram a 60 bilhões e 500 milhões de reais. E a saúde alcançou cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
Mudanças na Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica.
Entre as novidades está a inscrição automática de concluintes da rede pública no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Um dos objetivos é integrar o Enem ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia o ensino no país.
O Ministério da Educação publicou novas normas complementares para execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Entre as novidades está a integração do Enem ao SAEB com ações voltadas à ampliação do acesso e da participação dos estudantes no exame. Com a mudança a partir da edição de 2026, os concluintes da rede pública terão inscrição automática no Enem. O estudante deverá apenas confirmar a participação e selecionar opções como a língua estrangeira da prova e eventuais recursos de acessibilidade. Outra medida prevê ampliação dos locais de aplicação do exame em cerca de 10 mil escolas. Com isso, a estimativa é que 80% dos estudantes concluintes da rede pública realizem a prova na própria escola onde estudam. As iniciativas reforçam o papel do Enem como instrumento de avaliação da educação básica e de ampliação de oportunidades educacionais. A meta do Ministério da Educação é alcançar lançar em 2026 pelo menos 70% de participação dos concluintes do ensino médio das redes públicas no exame. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E foi deflagrada a nova fase da operação com foco no combate à comunicação do crime organizado em presídios.
A ação foi realizada ao mesmo tempo em 15 estados e integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O principal objetivo é retirar celulares e outros itens proibidos das unidades prisionais, interrompendo comunicações ilícitas realizadas de dentro dos presídios.
Ao longo da semana, a operação acontece em unidades prisionais a partir de critérios estratégicos e de inteligência definidos pelas Forças de Segurança Pública.
A Operação Mute integra o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo do Brasil na última semana.
Desde 2023, já foram retirados quase 8 mil aparelhos celulares das unidades penitenciárias.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.